Circuito CBN, com Gustavo Frison.
Olá, bom dia! Hoje, sábado, dia 11 de junho de 2016. Sejam todos muito bem-vindos ao Circuito CBN. Eu sou o Gustavo Frison e a partir de agora nós abrimos a revista de variedades aqui da CBN Campinas para trazer informações e discutir diferentes assuntos, sempre recebendo convidados especiais ao vivo aqui no estúdio. E para participar do nosso programa é muito fácil, basta nos enviar uma mensagem para frison@cbncampinas.com.br com a sua pergunta, opinião, enfim, é o contato direto aqui conosco. Então, a partir de agora, chega de papo e fiquem ligados, porque a edição de número 57 aqui do Circuito CBN já está entrando no ar.
E o Circuito CBN vem chegando. Hoje a nossa convidada especial será a doutora Maristela Ribeiro Nader, delegada do Distrito Policial do Aeroporto Internacional de Viracopos, que vem nos falar do dia a dia de uma mulher à frente de uma delegacia tão importante, sobre os principais desafios em cuidar do novo terminal, que agora tem capacidade de atender até 25 milhões de passageiros por ano, e as histórias mais curiosas que já aconteceram por lá. Ainda tem o espaço Circuito CBN Saúde, o momento da construção, com informações importantes ligadas à área, a nossa agenda com dicas legais para os próximos dias e muito mais. No ar, ao vivo, para 60 cidades do interior paulista, pela Rádio CBN Campinas, Circuito CBN.
E a nossa convidada de hoje já está aqui conosco no estúdio, doutora Maristela Ribeiro Nader, delegada do Distrito Policial do Aeroporto Internacional de Viracopos. Muito bom dia e obrigado pela presença.
Muito obrigada a você, antes de mais nada. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. E é com muito prazer que eu estou aqui para conversar com vocês.
Vamos contar histórias. E para começar, então, a nossa conversa, eu gostaria de saber um pouco mais sobre você. Onde nasceu e como é que resolveu se tornar uma delegada de polícia?
Eu nasci em São Paulo.
Sim.
E na minha família, o meu pai já sempre foi da área jurídica, né?
Sim, sim.
Atualmente ele é desembargador.
Sim.
E aposentado. E nós, desde pequenos, a gente sempre teve essa convivência com o meio jurídico.
Sim. E com a área policial?
Não especificamente com a área policial.
Sim.
É com o passar dos anos. Eu tenho dois irmãos também. Um é delegado de polícia, a outra é juíza de direito. Nós tivemos sempre eu acho que estava na veia mesmo, da família. Exatamente. E eu sempre
Eles são irmãos mais velhos, desculpa?
Eu tenho um mais velho.
Sim.
É Marcelo, delegado em Sumaré, e a minha irmã Silvia, que é a juíza aqui da Vara da Infância e Juventude.
Ah, então já tem uma intimidade com a área.
Já, há muitos anos, mas a área policial sempre me chamou muita atenção, eu sempre gostei muito de assistir aos programas, e realmente eu me empenhei, tive isso como foco, e hoje, já há 20 anos, eu estou na carreira.
Ah, 20 anos! Você, como mulher, sofreu, já que está na moda agora, vamos falar disso, até o Temer sofreu estão falando dele lá. Você sofreu algum tipo de preconceito por trabalhar como delegada de polícia? Não, porque é um ambiente normalmente masculino. Se bem que isso já vem mudando há muitos anos, tivemos até novela, enfim, mostrando essa outra realidade, mas há 20 anos atrás não era uma coisa tão comum, apesar de terem várias mulheres já nessa área.
Isso, embora não fosse tão comum, no concurso que eu ingressei, já tinham mais mulheres.
Sim.
E bonitas.
Queriam ser delegadas.
Exatamente, destinadas a isso. E no início da carreira, eu não vou dizer que eu não tive nenhum preconceito. Isso eu acho que acontece, pode acontecer até em outras carreiras, em outras funções. Mas com o tempo, a gente vai aprimorando, a gente vai mostrando e vai conquistando o respeito, não só dos demais integrantes Sim. da carreira, como da população. E isso nos traz muita satisfação.
É porque o respeito é uma coisa que não se compra, se conquista, né? E
exatamente,
com o tempo, né?
Exatamente, com exemplos, a experiência, enfim. Que são com os exemplos, né?
E você hoje é delegada do Distrito Policial do Aeroporto Internacional de Viracopos. Quando que você iniciou o seu trabalho lá e qual a característica específica dessa delegacia? Que é um pouco diferente das demais, enfim. O que uma delegacia aeroportuária tem de diferente de uma delegacia normal, por exemplo, que você, inclusive, já passou por várias?
Isso. A delegacia do aeroporto, ela está vinculada ao departamento DECAD, Departamento de Capturas, né, e Delegacias Especializadas. Dentre elas, nós temos a Delegacia do Aeroporto de Viracopos. Eu estou lá há um bom tempinho já, desde 2000.
Desde 2000.
Então, assim, eu venho acompanhando as mudanças que estão ocorrendo no aeroporto já de longa data.
É outro aeroporto, né?
Hoje, eu te digo com convicção, mudou a visão, mudou de um modo geral, mudou tudo. Está crescendo a cada dia e realmente hoje a gente pode dar o nome de Aeroporto Internacional de Viracopos.
Hoje tem cara de aeroporto, tem jeito e tem cara.
Tem cara, com certeza. Está muito bonito e isso também deixa a gente bem contente.
O trabalho de vocês fica restrito à jurisdição aeroportuária ali, né? Até onde vocês atuam com essa delegacia?
Nós temos a área de atuação, a nossa circunscrição abrange a área aeroportuária.
Sim. Então, são os limites do aeroporto.
Isso, exatamente. A nossa função é exercida realmente nesse limite.
Sim. E quais os tipos de crimes mais comuns, assim, cometidos no aeroporto? Como curiosidade, por exemplo, em especial de Viracopos. O que mais chega para você lá diariamente? Porque delegação, imagino que seja uma caixinha de surpresa. Ela abre a porta, você não sabe o que aparece, né? O aeroporto, acho que ainda mais, né?
Exatamente. A carreira de delegado de polícia não tem rotina.
Não tem.
Então, realmente, a cada dia a gente se depara com uma situação diferente e a gente sempre está ali para resolver. Aeroporto é um objeto que é muito almejado pelos autores de delitos, são celulares e aparelhos eletrônicos.
Ali no hall, ali...
Exatamente. E o que nos chama muita atenção é que muitos desses delitos são cometidos por passageiros, pelos próprios passageiros. E, na verdade, não seria aquele autor de crime, contumaz, não é aquele...
Aquele com pinta de bandido.
Exatamente. Então, são oportunistas. Por isso que a gente sempre deixa muito claro para os passageiros, aqueles que frequentam a área aeroportuária, para tomarem muito cuidado com seus pertences, sempre ficarem atentos, não se desligarem. Devido à pressa do embarque, desembarque, o horário de check-in, está todo mundo correndo... Então, por favor, se atenham sempre a isso para evitar maiores dores de cabeça.
Normalmente tem celular, tem notebooks, enfim, tem equipamentos eletrônicos vários.
Exatamente. Até nesse diapasão, eu aproveito para dizer que o aeroporto, nós temos 400 câmeras lá no aeroporto.
Só?
E até o final do ano, estava previsto 1.100. Segundo a informação da gerência de segurança...
Vai ficar um total de 1.100.
Isso, 1.100 câmeras. E eu posso te afirmar que elas nos auxiliam de forma bem ampla, assim, bem grandiosa.
A chance de alguém fazer alguma coisa dentro do aeroporto e não ser visto ou gravado é zero.
Não posso te dizer que é zero, mas eu digo que nós temos grandes resultados positivos em virtude dessas câmeras, da atuação dessas câmeras.
E que ajuda bastante. Exato. Então, os maiores crimes, a coisa mais corriqueira para vocês são esses tipos de furtos, enfim.
Nós temos também, o pessoal deve ter acompanhado na mídia, as quadrilhas, nós chamamos gangues andinas. Sim. Pessoal da Bolívia, Peru, Colômbia, que vão no aeroporto, eles têm um modus operandi, a forma de agir específica da quadrilha, são caracterizados como quadrilha, e no mínimo 3 integrantes, o que configura até a associação criminosa, e eles comparecem cada qual com a sua tarefa. Enquanto um distrai a vítima, o outro fica no carro esperando, o outro subtrai. Então, eles têm um modus operandi.
E aí, distrai mala, o que
for. Exatamente. Nós tivemos aí o último caso que o doutor Oswaldo Dias, que é o delegado titular do aeroporto, estava de frente à casa lotérica.
Sim.
E a vítima esqueceu a mochila na porta da lotérica, acreditando que o filho estivesse fiscalizando a mochila, mas ele não estava. E um dos peruanos abordou o delegado perguntando que horas. Né? Que horas eram? Na verdade...
O meliante abordar o delegado, aí fica ruim, hein?
O delegado estava bem disfarçado. É. Mas, enfim, a gente teve um resultado muito positivo.
E aí ele foi tentar... E aí?
Inclusive com a prisão preventiva desse sujeito.
Ah, deve estar até hoje lá.
Tá até hoje.
Hospedado lá. Aliás, você tem uma relação muito próxima com o turista. O que faz exatamente a divisão especial de atendimento ao turista?
Bom, primeiramente, a gente faz o atendimento ao turista e a todas as pessoas que transitam no aeroporto.
Prestando informações, enfim.
Exatamente. Se alguém precisar de uma informação, a gente prioriza muito bom atendimento ao público. E esse público, entenda-se, todos que circulam, as pessoas credenciadas no aeroporto, que a gente tem hoje cerca de 9 mil pessoas credenciadas.
Que transitam diariamente
no aeroporto. Exatamente. Um movimento anual de 30...
É uma cidade, né?
Exatamente. Um movimento anual de pessoas que transitam no aeroporto configura 30 milhões de pessoas. E passageiros, 10 milhões atualmente. Né? Segundo informações lá.
Acho que a tendência, a partir de agora, segundo as informações que eu levantei aqui, é de 10 passar para 14, mas... A estrutura física do aeroporto hoje comporta, depois, obviamente, do aumento da demanda, até 25 milhões de passageiros, que nós vamos falar mais para frente na nossa conversa. Quer dizer, é uma cidade.
Exatamente. E ressaltando que o Terminal Zero, que era o antigo, ele tinha 30 mil metros.
Sim.
E agora 170 mil. Quer dizer, então você imagina...
É outra realidade, né?
Quão cresceu, né?
Como é que é a relação da Polícia Civil... Como é que se dá a relação da Polícia Civil com a Polícia Federal? Porque são atuações diferentes, eu imagino, né?
Embora sejam competências diversas, Polícia Federal, Polícia Civil, a gente tem uma relação...
Tem que ter uma parceria, né?
Nossa, nós temos, e nós prezamos também por essa parceria, não só com a Polícia Federal, com a Polícia Militar, com o Corpo de Segurança Aeroportuária, que sempre está ali nos auxiliando muito. Então, nós trabalhamos todos em parceria. Talvez por isso o resultado seja tão positivo.
Sim.
Na delegacia, nos procedimentos, a gente nunca teve uma atuação de polícia judiciária tão intensa e com números mais reduzidos. Então, isso dá muita satisfação para nós.
E a Polícia Civil, ela vai até onde? Ela vai até o embarque, é isso? É assim que funciona? Como é que é essa divisão de tarefas? A partir do embarque, a Polícia Federal é que toma conta?
Não, na verdade é o seguinte, essa delimitação de competência...
Sim.
Até vai ser um tema na palestra, o doutor Oswaldo Dias vai ter um espaço ali com relação ao consulado americano que vai vir nesse mês, vai estar no aeroporto, juntamente com a Polícia Federal e a Polícia Civil, a delimitação das áreas da competência. Polícia Civil, a competência dela é de Polícia Judiciária, está estipulado no Código Penal. Então, nós temos a nossa área de atuação. Um crime, por exemplo, de furto, que ocorra, muito embora seja na área federal, na área restrita,
tipo de crime que...
a natureza do crime.
A natureza do crime.
Então, isso é levado em consideração. Então, muito embora tenha a área federal, tem diversas ocorrências que são encaminhadas, inclusive prisões em flagrante delito, muito embora na área restrita.
Então, seja, mesmo que a pessoa passe para a área restrita ali, de embarque, já para o lado de dentro, depende dentro do crime, a Polícia Civil atua também.
Exatamente, a delimitação de competência.
E aí a Polícia Federal atua em que momento?
No momento, se está ocorrendo o crime, imediatamente.
Sim,
né?
Acompanhado em parceria aí.
Exatamente, parceria, que isso nós sempre tivemos, né?
Isso é importante. Vamos falar um pouco aqui do aeroporto de Viracopos. Hoje conosco, doutora Maristela Ribeiro Nader, delegada do Distrito Policial do Aeroporto Internacional de Viracopos. Daqui a pouco a gente volta, primeira parada, Circuito CBN ao vivo aqui na Rádio CBN Campinas. 9:45. Repita, 9:45.
Alugue os equipamentos para sua obra ou reforma na Casa do Construtor. São mais de 200 lojas pelo Brasil, com o equipamento que você precisa, na hora que você precisa. Andaimes, betoneiras, compactadoras de solo, geradores e até equipamentos para manutenção de jardins e prédios. Tá tudo na mão e só a Casa do Construtor oferece a locação garantida. Assim a sua obra não para nem atrasa. Ligue agora, 0800-200-0217. Aluguel de equipamentos é na
Casa do Construtor.
Circuito CBN, com Gustavo Frison.
Muito bem, estamos de volta, 9 horas 46 minutos. Esse é o programa Circuito CBN aqui na Rádio CBN Campinas. Antes de retomarmos então a nossa conversa com a doutora Maristela Ribeiro Nader, que está aqui conosco, delegada do Distrito Policial do Aeroporto Internacional de Viracopos, vamos ao quê? Ao nosso Circuito CBN Saúde, que hoje chega com o doutor Roberto Franco do Amaral. Anota aí que tem dicas legais.
Circuito CBN Saúde. Oferecimento Physic Solution 90. Saúde e performance física em um só lugar.
Bom dia, amigos. Meu nome é Roberto Franco do Amaral Neto. Eu sou médico e estarei aqui periodicamente falando com vocês sobre assuntos relacionados à saúde e bem-estar. No programa de hoje, continuarei falando sobre os inimigos do emagrecimento. Outro alimento que considero ser ruim para quem deseja perder gordura são os sucos ditos naturais e que muitas vezes são até industrializados. Por exemplo, uma laranja, ela contém 5 gramas de açúcar, o açúcar da fruta, no caso a frutose, mas também contém uma quantidade grande de fibras. E quando você come uma laranja, você ativa um processo de saciedade através da mastigação. Então você mastigar a fruta é importantíssimo para que você realmente tenha mais saciedade. Além disso, grande parte daquelas fibras, quando você ingere a laranja, atrapalha a absorção da frutose pelo seu organismo. Ao contrário disso, amigos, quando você ingere um suco proveniente de 5 laranjas, você está consumindo, na verdade, 25 gramas de açúcar puro. Açúcar puro, a frutose, no caso, como eu já mesmo disse, que muitas vezes o seu corpo não sabe se é uma frutose industrializada ou natural. A resposta insulínica, que é determinante no estoque de gordura, é a mesma, sendo alimento natural ou não. Ao contrário disso, amigos, o suco de laranja proveniente de 5 laranjas contém 25 gramas de frutose, 5 vezes 5, e nenhum grama de fibra. Ou seja, todo aquele açúcar ingerido será absorvido pelo seu corpo. E a resposta insulínica será enorme, e esta resposta que determina muitas vezes o estoque de gordura. Seu pâncreas não saberá a diferença entre o açúcar da fruta e o açúcar sintético de mesa. Portanto, a resposta insulínica e o acúmulo de gordura serão os mesmos. Então, muito cuidado quando forem escolher os sucos. Reparem na quantidade de carboidratos que contém no rótulo. Um suco de tomate, por exemplo, contém apenas 2 gramas de carboidrato. Um suco de limão, 2 a 4 gramas. Então, são quantidades pequenas e que podem ajudá-lo a desfrutar um suco e com baixa ingestão de frutose. Eu sou o Dr. Roberto Franco do Amaral e estarei aqui periodicamente dando dicas sobre saúde e bem-estar. Até mais.
Circuito CBN Saúde. Oferecimento Physic Solution 90. Saúde e performance física em um só lugar.
Muito bem, anotaram aí dicas legais do Dr. Roberto Franco do Amaral Neto. Hoje conosco aqui ao vivo no estúdio, doutora Maristela Ribeiro Nader, delegada do Distrito Policial do Aeroporto Internacional de Viracopos. Como já falamos agora no bloco anterior, há poucos dias o Aeroporto Internacional de Viracopos transferiu todas as suas operações para o prédio novo e a capacidade de atendimento aos passageiros foi ampliada consideravelmente, podendo chegar com o aumento da demanda aí. Certo que a economia não está ajudando, né? Mas quando voltarmos à nossa programação normal, tem condição de atender até 25 milhões de passageiros por ano. Qual que é o principal desafio a partir de agora, doutora? Porque vai crescendo por dia.
Na verdade, como eu já te disse, a gente prioriza muito o bom atendimento à população. O crescimento vai ocorrer, mas nós estamos preparados. Jeito, né? Nós estamos preparados, nós, como eu te disse também, nós trabalhamos em equipe e vamos enfrentar o que tivemos pela frente.
porque só o investimento em câmeras, enfim, mais do que dobrar, quase triplicar, enfim, isso já é importante para poder garantir uma segurança a mais, né?
Exatamente, e nós estamos nos empenhando para isso.
Isso é importante. Eu queria contar agora histórias. Queria contar histórias agora de casos mais comuns, enfim, as coisas. Qual a coisa mais absurda que já aconteceu lá nesse tempo todo que você está 16 anos lá? Tem alguma coisa para falar? Não acredito que aconteceu isso.
Então, é como eu havia te dito. Esses furtos de passageiros, de pessoas até...
O cara tentar mandar o delegado fica ruim, né? Esse é um exemplo.
Esse ele não teve nem um pouco de sorte, né?
Não.
Mas, na verdade, são casos que os mais diversos... Nós tivemos, ultimamente, nós fizemos um caso de induzimento ao tráfico interno de pessoas.
Sim.
Esse caso, ele foi diferenciado, né?
Sim.
Pelo que nós vemos, assim, comumente. As meninas vieram de Brasília para Campinas E foi facilitada a passagem delas para trabalhar em boate, e exercer atividade de prostituição.
Né? Aqui
em Campinas.
Qual que é o crime?
O crime está previsto no artigo 231.
Sim.
Do Código Penal Brasileiro.
Sim.
Então, ele prevê esse crime. Na verdade, nós iniciamos as investigações tendo visto um estelionato de milhagens via internet.
O estelionato de milhagens chegou no tráfico...
Exatamente.
A Operação Lava Jato lá. Virou outra coisa, né?
Pois é, isso é muito interessante, porque à medida que nós vamos investigando, nós vamos...
Começa puxando o fio,
e a gente chega a uma coisa maior. Em virtude de um fato, não que seja de menor importância, mas um fato inicial e desencadeou essa prisão desse sujeito.
Que já fazia esse trabalho de algum tempo.
Exatamente.
Olha só. Nós temos agora, estamos aí a menos de 60 dias para o início das Olimpíadas do Rio de Janeiro, que acontece então de 5 a 21 de agosto. E uma das grandes preocupações do governo federal é com o controle da entrada e a movimentação de turistas estrangeiros, principalmente aqueles ligados a grupos terroristas, enfim, que eventualmente podem passar por aqui durante esse período. De que forma a polícia, e a sua delegacia em particular, participa dessas ações juntamente, obviamente, com a Polícia Federal? Tem alguma preocupação diferente?
Bom, primeiramente, a Polícia Civil ela tem um setor específico de inteligência,
sim.
Que é o DIPOL, que nos passa informações ao departamento, informações relevantes, significativas para a proteção da área aeroportuária. E com relação à Polícia Federal, inclusive na semana que vem, Gustavo, nós vamos estar com o consulado americano, vai estar representado lá no aeroporto, numa palestra junto com a Polícia Federal, onde a Polícia Civil foi convidada e também vai participar.
Sim.
E nós vamos esclarecer alguns pontos, vamos trocar ideias, sempre visando a melhor forma de nós trabalharmos e obtermos resultados positivos e com relação à prevenção também.
Porque nesse caso, a inteligência eu acho que é a melhor forma de trabalhar, porque...
Com certeza.
Tem que acompanhar esse pessoal que vai chegar, ou sei lá, quem que vem, né? Vai saber.
Com certeza. E o consulado vai nos auxiliar também com relação à documentação, falsificação, passaportes, que embora seja competência da Polícia Federal, na grande maioria, devido à internacionalidade, a Polícia Civil também sempre acaba atuando de uma forma ou outra.
Isso é importante. Hoje conosco aqui, doutora Maristela Ribeiro Nader, delegada do Distrito Policial do Aeroporto Internacional de Viracopos, passando um pouco do dia a dia da delegacia relativa ao aeroporto, enfim, aqui de Campinas. Vamos dar uma parada então, porque eu tenho que chamar o quê? O nosso momento da construção vem chegando com dicas legais. Mas eu fiquei sabendo essa semana, por conta daquelas fortes chuvas, dos estragos, enfim, que o preço da caçamba aumentou. O que é uma vergonha, um oportunismo, que é uma vergonha realmente, você aumentar o preço da caçamba por conta de uma tragédia. Isso foi lamentável, enfim. Mas, de qualquer forma, temos o nosso momento da construção que passa dicas legais para você não errar na hora da obra.
Momento da construção. Oferecimento Casa do Construtor. Locação garantida.
Alô, bom dia. Eu sou Expedito Arena, engenheiro civil da Casa do Construtor. Hoje vamos falar sobre compressor de pintura. Uma das últimas fases de uma obra é talvez aquela de maior beleza. É a pintura geral de paredes, tetos, esquadrias de madeiras e metálica. Tivemos nos últimos anos um avanço muito importante no uso de novos materiais para a pintura, e isso tem ajudado muito nossas obras a ficarem mais bonitas e mais valorizadas. O compressor de ar, apesar de velho conhecido em nossas obras, também é um dos equipamentos que poderia ganhar mais espaço, pois seu uso de maneira correta sempre traz aos materiais pintados um acabamento que é impossível de se fazer com pincéis e outras ferramentas. portas, janelas, vitrôs, grades, lambris e forros de madeiras ficam com um acabamento perfeito quando pintados com compressores de ar. Existem compressores com reservatório, geralmente para serviços maiores e mais profissionais, e os compressores tipo tufão, geralmente indicado para serviços de menor porte e onde não é necessário grande experiência para trabalhos tipo hobby. Na hora de fazer a sua pintura, utilize o compressor conforme a sua necessidade. Semana que vem estaremos de volta com mais uma dica na área da construção civil. Um abraço.
Momento da Construção. Oferecimento Casa do Construtor. Locação garantida.
Anotou aí, não? Temos dicas legais. E agora o quê? Hoje sábado, friozinho, quase dia dos namorados, mas dá para começar a namorar hoje, já termina amanhã. Temos dicas legais para os próximos dias, anota aí, ó.
Se liga, o topo da montanha, Teatro Iguatemi Campinas. Estrelada por Lázaro Ramos e Thaís Araújo, a versão brasileira dessa grande peça inglesa fica em cartaz na cidade até amanhã, 12 de junho, fazendo alusão ao famoso discurso de Martin Luther King, realizado em 1968, um dia antes de seu assassinato. Dica legal, informações teatroiguatemi.com.br. Gênesis, Sesc Campinas. Com mais de 100 obras do premiado fotógrafo mineiro Sebastião Salgado, essa grande mostra permanece aberta para visitação até o dia 31 de julho, apresentando imagens exclusivas de tudo o que existe de mais intocado no planeta. Entrada gratuita. Informações? sescsp.org.br/Campinas. E para curtir informações sobre cultura, moda, comportamento, tendências e tudo sobre o universo do programa, é só pintar no nosso portal. Anota aí, www.circuitofechado.tv.
Muito bem, chegamos então ao final de mais uma edição aqui do Circuito CBN pela Rádio CBN Campinas. Obrigado mais uma vez pela audiência, pela companhia. Hoje conosco esteve doutora Maristela Ribeiro Nader, delegada do Distrito Policial do Aeroporto Internacional de Viracopos. Queria agradecer a presença e, antes de encerrar, queria perguntar como é que faz, por exemplo, se alguém precisar, tiver algum problema na delegacia, como faz para entrar em contato? A delegacia dobrou de tamanho?
Exatamente, dobrou. Hoje a gente está com um espaço bem bacana para atender ao público também e exercemos as nossas atividades. A Polícia Civil ela está localizada ao lado da Polícia Federal. É muito fácil. Qualquer coisa também as pessoas podem
procurar.
Pedir informação. E nós estamos,
né,
lá 24 horas, pedir informação. Só faço uma ressalva. Geralmente no aeroporto, os passageiros, as pessoas que lá transitam e se colocam diante de determinadas situações, tem muita pressa, né, para fazer as ocorrências. Só ter um pouquinho de paciência.
Com paciência
tudo se resolve, exatamente.
Obrigado, viu, doutora?
Imagina,
pela presença.
Obrigada a você por tudo, por esse espaço.
Imagina, um prazer recebê-la. Antes de terminarmos, então, cumprimentarmos os aniversariantes da semana. Bernardo Bauer fez aniversário, um abração para ele, parabéns. Ana Rosa Silveira, Fabiana Bombig, beijo para ela também. Ricardo Cleto, Limerci Del Álamo, Radamés Bruno, Lia Moraes fez aniversário, beijo para ela. Carlos Sassi também, Gustavo Biano lá da IPTV, Franco Júnior fez aniversário, parabéns. Tabata Bocato, Alex Ribeiro, Gláucia Franchini aqui da CBN, são alguns dos aniversariantes da semana. Não se esqueçam que daqui a pouco, a partir das 14h30, vai ao ar a edição 968 do Circuito Fechado lá pela TVB Record. Espero todos, tivemos com o alpinista Rodrigo Raineri, foi muito legal. Semana que vem estaremos de volta com muito mais, a partir das 9h30 da manhã, aqui na Rádio CBN Campinas. Espero por vocês, até lá, tchau!
Circuito CBN, com Gustavo Frison.